Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, estamos começando. Mais um Gabriela Esportiva. Aliás, a volta do Gabriela Esportiva, né? Tava em recesso aí, Zé Maria tava com aquelas férias merecidas. Agora ele tá de volta. Zé, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite aos ouvintes do Gabriela Esportiva. Tivemos esse recesso aí desses dias, né, Tony? Sim. Do Natal, do Ano Novo. Estamos nesse 10 de janeiro de volta, fazendo Gabriela Esportiva aqui, que é um prazer muito grande, na sua companhia, né, iniciando o ano de 2022.
Muito bem, Zé. E aí, tudo bem, né? Tudo em paz contigo, né?
Tudo bem, beleza? Tudo tranquilo.
Então, vamos lá. Vamos começar o programa de hoje falando do Palmeiras, né? O Palmeiras avançou aí e encaminhou nas últimas horas a contratação do zagueiro Murilo, né? O Murilo é do Lokomotiv Moscou. A negociação, que já estava no processo de troca de documentações entre todos os envolvidos, foi acordada em 2,5 milhões de dólares, cerca de 14 milhões por 80% dos direitos econômicos do jogador, né? Falta assinar o acordo. Outra coisa boa para o Palmeiras, Zé Maria, é que um dos homens mais ricos do mundo, né? Empresa de um homem mais rico do mundo, né? Do homem mais rico do mundo, quer patrocinar o Palmeiras, Zé Maria. O departamento de marketing do Palmeiras recebeu a informação de que é uma empresa multinacional, né, que a tentar patrocinar o clube. Trata-se da Tesla, cara. A Tesla quer patrocinar o Palmeiras. É dinheiro, meu irmão. Isso é bom, né, Zé?
Já está sobrando, né, Tony? Palmeiras, sem dúvida nenhuma, é um clube, no aspecto financeiro, é muito diferente do nosso futebol, muito forte no nosso futebol. Vem fazendo contratações, são poucas as contratações do Palmeiras, mas o Palmeiras vem apenas, né, fortalecendo o seu elenco. Jogadores que não deram certo, o Palmeiras já sinalizou de que não tem mais interesse, né? E esses jogadores, o caso do Luiz Adriano, por exemplo, é um jogador que já está com o pé fora do Palmeiras, né? Palmeiras apenas aguardando ver para ver se aparece uma proposta, que seria uma proposta para poder negociar o Luiz Adriano. E outros jogadores são jogadores de ponta, né? Que o Palmeiras está fortalecendo a sua atividade. É um time que vai brigar com três frentes, né? É um time que vai estar em três competições ao mesmo tempo, com muita intensidade. É o caso do campeonato, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, é o caso da Copa do Brasil, é o caso da Copa Libertadores da América. É um sonho muito grande para o time do Verdão, por exemplo, brigar por uma sequência de um tricampeonato de uma Copa Libertadores. Então a gente entende que talvez seja a equipe brasileira melhor posicionada nesse momento, meu querido Tony Café, no ranking do futebol. Muito embora o ranking que a CBF divulgou nos últimos dias, né? Ou melhor dizendo, na sexta-feira, no último final de semana, é um ranking muito questionado, né? Aliás, ainda durante o decorrer do programa de hoje, Tony, nós vamos ter a oportunidade de analisar esse ranking, né? Que foi divulgado pela CBF, é o seu novo ranking dos 20 melhores clubes do nosso futebol. Essa lista foi divulgada agora, na sexta, antes do início da temporada 2022, e leva em consideração as últimas campanhas dos clubes, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter a oportunidade de conferir, porque no ranking tem uma surpresa muito agradável. Apesar de todas as conquistas, o Palmeiras, inclusive sendo bicampeão da Libertadores, é o segundo do ranking da Confederação Brasileira de Futebol.
Muito bem, Zé. 6:12.
Gabriela Esportiva, esse programa vicia e abraça!
E a gente continua com o futebol paulista. O São Paulo encontrou seu alvo para reforçar o sistema defensivo. O time do Morumbi tenta a contratação por empréstimo do zagueiro Lucas Ribeiro, de 22 anos, que pertence aí ao Hoffenheim, da Alemanha, né? Ele atuou na última temporada emprestado ao Internacional e tem contrato com a equipe alemã até maio de 2024. O interesse do São Paulo em Lucas Ribeiro foi noticiado aí nas redes sociais nesta segunda-feira, Zé Maria.
O São Paulo, Tony, talvez seja o gigante paulista, né? Que melhor contratou nesse período de recesso do futebol. Foram contratações muito pontuais. Eu diria que é um São Paulo que vai estar reaparecendo, vai reaparecer com a outra cara, com a outra postura, com outro grupo brigando nesse Campeonato Brasileiro. Eu gostei muito, né, da movimentação do time do São Paulo. Nicão talvez tenha sido a maior expressão, né, desse leque de novos jogadores que estão chegando, mas o São Paulo ainda não descartou. O São Paulo também, além de estar anunciando nomes novos, né, está anunciando também nomes muito conhecidos da mídia, e a sua próxima meta, sem dúvida nenhuma, seria o Soteldo, né, jogador revelado pelo Santos, que fez um futebol muito forte, que está aí na mira do time do São Paulo. Para mim, é o time paulista que melhor contratou e volta. Claro que com uma outra responsabilidade. Porque agora, Tony, é muito diferente, né? A cara do São Paulo da temporada do ano passado para essa nova temporada com essas contratações que foram feitas. Então, se vem um novo elenco, vai vir também uma cobrança muito forte em cima do Rogério Ceni para a temporada 2022.
Muito bem, Zé. 6:15.
Gabriela Esportiva.
Já que estávamos falando do São Paulo aí, Zé Maria, o São Paulo confirmou, né, hoje, 4 casos de Covid-19 no elenco, né? Isso é sinal que ainda devemos manter aí o distanciamento, esse cuidado aí, para que as coisas não piorem. Já tem a gripe de quebra aí, né, Zé?
Tem Covid, né? Tem a gripe também.
Agora é um kit.
Aliás, sobre isso, Tony, daqui a pouquinho a gente vai comentar, porque o Barcelona está anunciando, né, que a gripe chegou no seu elenco, né, contaminando cerca de 70% do elenco do Barcelona. Nós estamos numa semana de estreia do Campeonato Baiano, né, do início do Campeonato Baianão da primeira divisão. E então, daqui a pouquinho, a gente vai analisar também esse novo episódio no time do Barcelona, que acabou cancelando o amistoso de ontem. Ontem, o time do Barcelona jogaria em Feira de Santana um amistoso com Bahia de Feira, e acabou não acontecendo. Enfim, é o momento atual, né? Gripe, de pandemia, de gripe, de Covid-19, todo mundo sabia dessa situação. Isso não pegou absolutamente ninguém de surpresa, mesmo porque a gente percebeu, né, que houve um relaxamento muito grande com relação a essa epidemia, né? E o futebol não foi diferente, entendeu? Então é preciso todos os cuidados. A partir desta semana, ainda hoje, o governador já anunciou que não vai permitir público nesse final de semana, a partir desse final de semana, com capacidade superior a 3 mil torcedores nos estádios da Bahia. Então, já a gente está convivendo, o Brasil inteiro, o mundo inteiro está convivendo com essa nova, essa nova onda da Covid-19. E aqui no Brasil, entendeu? A coincidência, agora temos duas epidemias, né? Então, isso ainda vem, no meu entendimento, criar um agravamento ainda maior da saúde, né? da comunidade brasileira, agora tendo que conviver, além da Covid, do reaparecimento da Covid-19, né, do crescimento da Covid-19, é conviver também com uma forte epidemia da gripe, entendeu? Desse momento em território brasileiro.
É isso, Zé Maria.
Gabriela Esportiva.
6h18, você está ouvindo Gabriela Esportiva, as informações, as últimas informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo, aqui na Gabriela FM. Zé, há exatos 24 dias após parar no noticiário esportivo aí com o anúncio da compra de 90% das ações do Cruzeiro Sociedade Anônima de Futebol por 400 milhões, Ronaldo Fenômeno finalmente deve desembarcar em Belo Horizonte nesta terça-feira. Recuperado da Covid-19, o Fenômeno reagendou aí um bate-papo com os sócios do clube, né, para as 12 horas de amanhã, né, dia 11 de janeiro, na Toca da Raposa. O que é que Ronaldo vai conversar com esses caras, Zé?
Tony, eu fugi um pouco, aliás, eu daqui a pouquinho eu quero mudar o meu retorno, porque o retorno acabou caindo muito. Mas, enfim, me parece que você tocou no ponto desse novo momento do Cruzeiro, né? Como clube empresa, né?
O Ronaldo está chegando aí amanhã, né, para conversar com os sócios, né? Eles não tinham se encontrado ainda, né? E aí o Ronaldo chega amanhã, provavelmente, para falar como o time deve funcionar de agora por diante, não é isso?
O Ronaldo, né, é uma nova esperança, né, para o time do Cruzeiro, e não restou muita alternativa não à torcida cruzeirense. O Cruzeiro vem sofrendo, Tony, é o terceiro ano consecutivo disputando um campeonato brasileiro da segunda divisão. Isso não é fácil para um time do tamanho do time do Cruzeiro, né, e não restou muita alternativa. O Cruzeiro convive com a sua realidade de momento. E me parece que essa participação da SA do Ronaldo Fenômeno acabou surgindo como a única alternativa do time do Cruzeiro. Mas nem tudo são flores nessa nova parceria do Cruzeiro com o Ronaldo, não, absolutamente. Em um detalhe desse momento difícil, é que todos precisam se reajustar à nova realidade da empresa. A empresa não pretende, Tony Café, nem amigos do Gabriela Esportiva, pagar salários superiores a R$150 mil. Então, é um Cruzeiro muito diferente, com uma realidade diferente, e aí todo mundo percebeu o desligamento do goleiro Fábio, com quase 1.000 gols, né, 900 e poucos jogos com a camisa do Cruzeiro, foi uma coisa que mexeu muito, né, com o sentimento da torcida do Cruzeiro no final de semana. E ficou muito evidente que nem tudo serão flores, né? É uma realidade difícil, agora como clube empresa, né? Naturalmente o Cruzeiro vai ter que conviver com esse novo momento, mas eu não posso lhe dizer de que o Cruzeiro já está num patamar diferente, já está sonhando com uma realidade diferente, porque agora, sobre a direção do Ronaldo, né, e sobre o investimento do próprio Ronaldo, as coisas vão caminhar, entendeu? De acordo com o patamar da empresa dele. Então, vamos esperar o futebol voltar. Nesse primeiro momento, né, a realidade do Cruzeiro, ela ainda é uma realidade melhor, porque vai estar disputando apenas o Campeonato Mineiro, né, nesse primeiro momento, agora no início do Campeonato Mineiro. Claro que depois tem a sequência mais difícil, que é tentar sair do Campeonato da Série B. Mas a gente espera que o Ronaldo possa, entendeu, trazer uma esperança melhor de que o Cruzeiro tenha nessa temporada 2022, visando, sobretudo, voltar à elite do nosso futebol no campeonato da segunda divisão.
Muito bem, Zé. 6h22 do Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, acordo feito e assinaturas no papel. O Botafogo oficializou nesta segunda-feira, dia 10, a venda de 90% da Sociedade Anônima de Futebol, SAF, ao empresário americano John Textor, que promete investir 400 milhões na nova empresa alvinegra nos próximos 3 anos. A oficialização aconteceu logo após a alta médica do Césio Melo, que testou positivo para a Covid-19 na quinta-feira passada. Ele foi liberado do isolamento no início da tarde e, em seguida, assinou o documento que havia sido firmado pelo empresário na noite do último domingo. Botafogo também vira empresa, hein, Zé?
É, exatamente. Ele chegou, né, trazendo, por exemplo, um ânimo diferente, né? A gente não pode analisar que as parcerias, por exemplo, a parceria do Cruzeiro, seja muito parecida com a parceria do Botafogo, não. No meu entendimento, o Botafogo está convivendo com uma realidade muito diferente, entendeu, Tony? Então, eu gostei, tenho sentido firmeza nessa nova parceria com esse novo investidor do Botafogo, né? A sua chegada ao Rio de Janeiro, a gente percebe que ele está entusiasmado, né? Em gerir o time do Botafogo, deve assumir cerca de 90% das ações do Botafogo S.A. e vai ficar aquela expectativa, um ano diferente, ano em que de repente o Botafogo está voltando a disputar o futebol da Série A, o futebol da primeira divisão, e evidentemente com essa nova parceria tem tudo para a gente vivenciar um momento diferente no glorioso Botafogo nesse calendário do ano de 2022.
624.
102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos falar do Corinthians. Falta pouco para o lateral esquerdo Bruno Melo ser anunciado como a segunda contratação do Corinthians para 2022, Zé Maria. Nesta segunda-feira, o jogador de 29 anos passou por exames clínicos e foi ao CT Joaquim Grava, onde conheceu a estrutura alvinegra e passou por avaliações físicas. Bruno Melo tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2023 e vai assinar com o Corinthians por um empréstimo de 1 ano, Zé. O cara joga bola?
Olha, não é tão conhecido, entendeu? É um jogador, é uma promessa, né, Tony? É um jogador que está sendo emprestado pelo time do Fortaleza. Imagine, ele não tem espaço nem no melhor time do futebol nordestino, que é o time do Fortaleza. Mas está chegando aí para compor grupo, né? É, claro que não é aquela contratação, a contratação dos sonhos, né, do time do Corinthians. Aliás, está muito distante. O Bruno está muito longe, né, daquilo que o Corinthians pretende, daquele verdadeiro nome, daquele camisa 9 que o time do Corinthians pretende contratar. Nos bastidores, antes falavam muito do Cavani, né, o irmão do Cavani já sinalizou que a Europa ainda será o lugar do Cavani. O Cavani deve renovar seu vínculo no futebol europeu. E o sonho de consumo do momento, Tony, do time do Corinthians, é trazer o Diego Costa, né, que surpreendentemente deixou o Atlético Mineiro, né? O jogador demonstrou não ter mais interesse em continuar no Atlético, e mais surpreendente ainda foi a direção do Galo Mineiro também concordar com o rompimento, né, desse contrato, com a saída, e nos bastidores até se alegam muito que a situação do Diego Costa é uma situação muito diferente no Atlético Mineiro, por exemplo, do Hulk, porque o Diego não teria tido um comportamento profissional à altura como o Hulk teve na temporada 2021. Então, de repente, Diego Costa, sim, aí sim, passa a ser o nome de consumo do time do Corinthians, que aos poucos, né, vai trazendo uma peça aqui, uma peça ali, para compor grupo, né, para fortalecer seu grupo, mas muito diferente do camisa 9, do jogador titular, do jogador da posição que a torcida do Corinthians está sonhando no caso desse momento com a contratação do Diego Costa, que nesse momento ainda está em férias, né? Por sinal, está curtindo suas férias na Espanha, mas deve chegar ao Brasil a qualquer momento. No meu entendimento, se não houver, né, se o Diego já não tiver nada amarrado com o futebol europeu, o Corinthians pode ser, sim, a solução, porque trata-se de um nome já muito comentado, já muito ventilado, e ele viria, né, dar ainda mais qualidade. A gente lembra que o Corinthians foi a equipe do futebol brasileiro, da elite do futebol brasileiro, que fez aquelas melhores contratações mais pontuais no decorrer da temporada 2021. Foram contratações até surpreendentes, com a chegada, por exemplo, do Giliano, com a chegada do Renato Augusto, do próprio William, do Roger Guedes. O time cresceu muito de produção, sobretudo como mandante, jogando em casa no estádio da Neoquímica Arena em Itaquera. Então, falta sim ao time corintiano, nesse momento, um camisa 9. Agora, um camisa 9 de um jogador que tenha... que já seja um jogador, muito além da experiência, que seja um jogador consagrado. E não, no meu entendimento, a melhor opção do mercado seria a contratação do Diego Costa, ex-atleta do Galo Mineiro, Tony Café.
Muito bem, Zé. 6:28.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o primeiro reforço do Vasco para a temporada 2022 foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira no CT Moacir Barbosa. Em entrevista coletiva, o volante Uri Lara, nascido no Rio de Janeiro e de família vascaína, explicou a campanha feita na internet para que ele fosse para o Vasco. Está disposto, né, a jogar no Vasco, ajudar o Vasco a subir para a primeira divisão. Né? Mas e o Cacau lá? A Nica está caindo certinho, Zé Maria?
Olha, Tony, picotou exatamente no momento do nome do primeiro reforço. Você está falando de quem mesmo?
Está aqui, ó. O Vasco acabou de contratar aí, o reforço é o... Cadê? O Yuri Lara. Eu não ouvi falar nesse Yuri Lara ainda, mas aí o Zé Maria tem mais conhecimento que eu.
Mas é um jogador com cara da Série B, né? Não vejo nada... diferente, nada especial não. Claro, o Vasco foi um dos jogadores que modificaram muito a cara do seu grupo para essa temporada 2022 e não podia ser diferente. Foi um ano muito decepcionante, né? O campeonato 2021 para o time do Vasco da Gama. Dos quatro grandes clubes que foram rebaixados na temporada do ano passado, só o Vasco não conseguiu voltar no mesmo ano para o futebol da Série A. Então, isso ficou muito evidente que havia necessidade, né?
Mas ele da diretoria não ouviu, não, viu?
Vascaína, de tomar uma decisão, de tomar uma posição. E a alternativa mais certa nesse momento foram a saída de jogadores sem compromissos, né? Jogadores que não renderam absolutamente nada e o Vasco se adequando também à realidade do futebol da Série B. Não pode manter um elenco de Série A se não tem caixa para pagar esse elenco disputando o Campeonato Brasileiro. Me parece que nesse momento, esses jogadores, muito embora na sua maioria sejam jogadores ainda desconhecidos da grande mídia, Tony...
É do CSA, tem 27 anos,
jogadores,
viu?
Que estão chegando com um comprometimento maior, né, com a camisa do time do Vasco. Eu estou gostando das mudanças que estão acontecendo... da renovação do próprio elenco, quem sabe agora com o Zé Ricardo, com a realidade do Zé Ricardo, que é um treinador de pés no chão, é um treinador com muita humildade, o Vasco possa ser reconduzido de novo à elite do nosso futebol.
Muito bem, Zé, vamos aturar, voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva.
Alô, galera, eu sou o Ari PB do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraça.
Falou, seu Nuncha, grande Ari PB, aquele abraço pra você, tá bom? Abraço também pra rapaziada de Itabuna aí, o pessoal lá do Fátima, rapaziada de São Caetano, né? Meu amigo Ciro Salles, aquele abraço. 6:36, né? Vamos chamar ele, Zé Maria, logo na apresentação, Wesley Moraes, Zé Maria. Mostrou já estar familiarizado aí com o Inter, né? Ao receber a camisa 9 no início da tarde desta segunda-feira. Ele falou sobre o orgulho de utilizar o número de Fernandão às costas, né? Com o sonho de trilhar a mesma caminhada do eterno capitão, o centroavante garantiu estar recuperado da lesão no joelho direito e espera repetir aí o futebol da primeira passagem na Bélgica para ser lembrado por Tite na seleção. É bem pretencioso, né? Chegou agora, vem de uma lesão, pega a camisa do Fernandão e aí já fala em seleção. Tudoão para ele, né, Zé?
Olha, Tony, esse aí é muito diferente. Eu diria que foi, na minha opinião, a melhor contratação do momento do campeão do futebol brasileiro, né? A volta do Wesley do futebol europeu marcou muito no futebol da Bélgica. Claro que teve um problema de contusão, o jogador que está voltando, mas é um jogador, Tony, que não precisa, né, provar absolutamente nada para ninguém. Esse é um jogador que o São Paulo pretendia. E o São Paulo até anunciou que estaria conversando com o Wesley, mas quem deu o chapéu mesmo foi o time do Internacional. Bela contratação do futebol europeu. No meu entendimento, vai dar uma nova dinâmica ao time do Internacional para essa temporada 2022.
Muito bem, Zé. 6h39.
Gabriela Esportiva.
Não deixaria de notificar aqui essa bela ação, né, do São Paulo Futebol Clube em relação ao que aconteceu aqui, as enchentes na nossa região, no sul da Bahia, né? E o São Paulo, Zé Maria, arrecadou mais de 160 toneladas, né? Estendeu a campanha aí de ajuda também até quarta-feira. Então, até quarta-feira, o São Paulo permanece com a campanha, né, para arrecadação de alimentos, de donativos aí para as vítimas das enchentes aqui no sul da Bahia. Que bela atitude aí de São Paulo, hein, Zé?
É uma atitude muito digna, né? Eu diria para você que foi emocionante, né? Isso aconteceu no recesso aqui do Gabriela Esportiva, mas marcou muito, né, a ação do time do São Paulo. Aliás, Tony, foi uma ação em parceria com o Esporte Clube Bahia.
Sim,
o
sim,
São Paulo sim arrecadou os alimentos, né? E o Bahia viabilizou o transporte desses alimentos até as regiões atingidas pelas chuvas que castigaram muito o sul, o extremo sul baiano. Uhum. Mas uma atitude muito bonita do futebol, né? O futebol é muito grande, né, Tony? É muito grandioso, né? E atitudes desta natureza marcam, sobretudo, partindo de um gigante do futebol paulista.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Ajudando os irmãos nordestinos.
Muito bem, já que estamos falando do Bahia, Zé Maria, o técnico Guto Ferreira comandou, nesta segunda-feira, né, o primeiro treino na cidade tricolor, lá em Salvador. Né? O treinador ficou ausente na primeira semana de trabalhos em razão de um curso na CBF. Tá todo mundo estudando, né? Durante a manhã, os atletas...
Inclusive Renato Gaúcho também.
Teve que voltar, né? Teve que voltar pra escola.
Que gozava muito com os treinadores da época,
isso,
né?
Isso.
Dizia que quem não sabia tinha que estudar. Uhum. E quem já sabia não precisava estudar, ele ia jogar vôlei, futebol.
Exato. Né? E com essa passagem pelo Flamengo, ele mostrou que ele não estava alfabetizado ainda, né?
Exatamente. Agora tá tomando os mesmos cursos que os treinadores brasileiros ultimamente estão acompanhando. São cursos que qualificam o profissional não só no futebol brasileiro, Tony. Uhum. Esse curso com a chancela da CBF qualifica o profissional também a trabalhar no futebol europeu, porque a entidade, a FIFA, reconhece, né, a grandeza desse curso de treinadores do time da Confederação Brasileira de Futebol. E Renato está ali, como o Guto, como a maioria dos treinadores, e requalificando, né?
Exatamente.
Renato precisava muito, porque no Flamengo ele demonstrou que era um treinador que desconhecia determinados momentos, né? A técnica, né? A tática do Renato precisa melhorar, precisa se qualificar melhor, porque quando ele teve um elenco muito qualificado nas mãos, se lambuzou, não conseguiu dar sequência, não conseguiu realizar um bom trabalho, e agora está ali sentadinho lá na sala de aula, aprendendo com humildade, que é preciso ter humildade, é preciso falar muito menos, entendeu, Tony? E quem sabe, de repente, Tony, se o Renato Gaúcho já não está... É, o Atlético Mineiro sempre teve interesse em trabalhar com o treinador.
Eu não acredito, não.
A saída, o que ninguém acreditava, Tony, foi o Cuca, né? O Cuca, mais uma vez, demonstrou o verdadeiro Cuca que ele é. Muito emotivo, acabou surpreendendo todo mundo, dizendo que agora é o momento da prioridade à sua família, né? Que tem sérios problemas familiares, mas não descarta em temporada vindoura, né, a sua volta ao futebol. Mas surpreendeu, uma coisa que surpreendeu, e a realidade é que o Atlético está se aproximando aí da reapresentação e convivendo com um grau de dificuldade muito grande, porque não tem ainda um treinador, não encontra nem no mercado europeu, porque o Jorge Jesus descartou o Flamengo e descartou também o Atlético Mineiro. Então, no meu entendimento, não será surpresa para mim se a qualquer momento o Atlético Mineiro anunciar o nome do Renato Gaúcho como seu treinador para a temporada 2022.
Eu não acredito. Olha, Zé, o Renato Gaúcho, né, esse período que ele passou no Flamengo foi aquele garoto que cabulava a aula, aquele garoto que dizia para a mãe que ia para o colégio e não entrava na sala de aula, né? O resultado foi desastroso. Aí o que que acontece? Você acha que o campeão brasileiro, né, de 2021, né, com o histórico do Renato Gaúcho, o último histórico dele, vai aceitar ele como treinador? É muito difícil. Agora vê bem, ó.
Tony, no futebol, onde tudo acontece, não existe essa expressão "eu não acredito". No futebol tudo pode acontecer, meu querido Tony Café. O Atlético vem encontrando uma série de dificuldades, notadamente no mercado europeu, porque nenhum treinador do futebol europeu quer vir treinar um time brasileiro sem trazer seu staff, sem trazer os seus profissionais. O Atlético Mineiro se aceita no máximo um treinador e um auxiliar técnico. As demais posições são do Galo Mineiro, isso faz parte da tradição do time do Atlético Mineiro, a valorização dos seus profissionais da área técnica. E talvez seja esse, nesse momento, o empecilho maior para o Atlético ter sucesso quando ele começa a pensar em treinadores do mercado europeu. No futebol do Brasil, isso é muito mais fácil de solucionar. E não vejo, apesar dos problemas que aconteceu na temporada passada, e o castigo foi muito forte, né? Porque voltou a colocar o treinador num patamar, entendeu? Em que ele se sentia completamente diferente, né? Ele se sentia o imortal, né, da história do Grêmio, né? Então, para ele, o futebol, ele já estava no staff muito superior à queda do Grêmio, entendeu? Foi um primeiro momento atingiu em cheio a figura do Renato Gaúcho, mas sobretudo o fracasso num elenco, porque ele afirmava: é fácil dirigir um elenco com investimentos superiores a 200 milhões de reais. Me coloca um time na minha mão que eu vou dar o resultado. E o Flamengo era esse elenco. E ele não deu resultado nenhum, né, Tony? Então, isso voltou, entendeu? Fez ele mudar de opinião, fez ele mudar, entender de que ele precisava fazer um retroceder nesse momento, né, para voltar à sala de aula, para se qualificar melhor, entendeu? E pelo menos é isso, nesse momento, que o Renato Gaúcho passa para a grande mídia, que está se qualificando no curso de treinamentos da Confederação Brasileira de Futebol. Mas se o Atlético continuar encontrando as mesmas dificuldades que tem sido rotina nos últimos dias com relação a um profissional do mercado europeu, eu não resto dúvidas de que, apesar dos pesares, Renato Gaúcho, que é um sonho de consumo desse mesmo Atlético, possa ter a oportunidade de iniciar um trabalho no Galo Mineiro, porque se tem, no momento, né, vai perder aí o Diego Costa, mas tem um elenco qualificadíssimo, né? Tem um elenco de primeira ponta, né? Atlético, Flamengo e Palmeiras são equipes, Tony, diferenciadas, são equipes que trabalham com investimentos muito fortes e que tem tudo para fazer da temporada 2022, né, as conquistas que aconteceram na temporada 2021.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria. Olha aí, ó.
Olha o Flamengo aí, gente. Uma vez Flamengo, sempre...
Pois é, Zé Maria. No começo da tarde dessa segunda-feira, é um malvadão, Zé. O Flamengo apresentou oficialmente aí o Paulo Souza, né, novo treinador para a temporada 2022. Após responder perguntas feitas pela imprensa, o português deixou a sala de coletiva e passou o microfone para Marcos Braz e Bruno Spindel, né? Entre outros questionamentos, a compra de Andreas Pereira foi o tema durante a entrevista no Ninho do Urubu. E Flamengo vem que vem aí para essa temporada 2022, hein, Zé?
Vem, sim. Aliás, no ranking que a CBF divulgou na sexta-feira, meu querido Antônio Café, é um ranking até surpreendente. Antes de falar do Paulo Souza, eu vou qualificar esse ranking da CBF, que é oficial. Sim. E ranking, às vezes, ele acaba surpreendendo, né? Porque a computação é diferente, os números são diferentes. Por exemplo, a CBF anunciou os 20 maiores clubes do futebol brasileiro. O Bragantino é o 20º, apesar da boa campanha. Ele aparece na lanterna, entendeu? Do top 20, né? Na 19ª posição, o Vasco, apesar de em mais um ano disputando o campeonato da Série B. 18ª posição do Botafogo, campeão brasileiro da Série B em 2021. O Bota aparece na 18ª posição. A Chapecoense, mesmo com a pior campanha da história dos pontos corridos, Tony, está no ranking da CBF em 17º lugar. Atlético Goianiense, após boas campanhas nos últimos anos, é o 16º do ranking. O América Mineiro, que em 2022 disputará a Libertadores pela primeira vez, é o 15º colocado do ranking. Outra surpresa interessante nesse ranking da CBF é o Cruzeiro, né, apesar dos pesares, né, 3 anos seguidos na Série B, ainda aparece em 14ª posição. Uma surpresa nesse ranking da CBF. 13ª posição, o Ceará, que ainda é, segundo a CBF, o melhor time do Nordeste, eu discordo, na minha opinião é o Fortaleza, Ceará, portanto, em 13ª posição. O Bahia, apesar do rebaixamento, está no top 12, é o 12º clube do ranking da CBF, e o Fortaleza, né, com forte potencial nos últimos anos, é o primeiro fora do top 10, Fortaleza em 11ª posição. Corinthians em 10º, né, sem novidades, o Fluminense também na 9ª posição, e o Internacional ainda segurando a 8ª posição desse ranking da CBF. 7ª posição, mesmo com a conquista do estadual o ano passado, o São Paulo continua na 7ª posição do ranking da CBF. O Santos, né, apesar das baixas e do campeonato fraco, é o 6º melhor time do futebol brasileiro. O Atlético Paranaense aparece na 5ª posição, campeão da Sul-Americana, surpreendente e merecido, né? É o 5º lugar do ranking do top 20. O Grêmio, meu querido Tony Café, o Grêmio ainda conta com grande história. O Grêmio é, segundo o ranking da CBF, a 4ª melhor equipe do futebol do Brasil. O terceiro é o Atlético Mineiro, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. O Galo, entendeu? Abre o pódio, né, do top 20. Na segunda posição, acredite, bicampeão da Libertadores, é o segundo do ranking da CBF, é o Palmeiras. E segundo o ranking da CBF, o Flamengo lidera o top 20 dos melhores times do Brasil. Então, meu amigo, o Flamengo, na opinião do ranking, e o ranking são números oficiais, entendeu? Ainda é o melhor time brasileiro, segundo a Confederação Brasileira de Futebol. E o português, entendeu? É um incógnita, né, Tony? Porque não é aquele torcedor, aquele profissional, por exemplo, que o coração da torcida do Flamengo gostaria de ter. Foi a opção que sobrou para o Flamengo, trazer esse profissional que vinha dirigindo a seleção polonesa, né? Então ele é uma incógnita. O que pode acontecer com o Paulo Souza, tomara que ele consiga fazer um bom trabalho dirigindo o elenco do Malvadão, que segundo a CBF ainda lidera o top 20 dos melhores times do Brasil.
Muito bem, 6h55.
102,9. Gabriela Esportiva.
Campeonato Baiano 2022, Zé Maria. O que é que está acontecendo aí? Tem alguma novidade para a gente? Fala aí, Zé.
Olha, o Campeonato Baiano é outra incógnita, né, que vai acontecer. Aliás, Tony, nós estamos a dias da estreia do Campeonato Baianão.
Dia 15 de janeiro, hein?
E até hoje, oficialmente, né, o setor de comunicação do Barcelona ainda não fez a divulgação dos profissionais contratados para disputar o Campeonato Baianão da primeira divisão. O que a gente sabe mesmo, Vitor, que antes do recesso, a gente sempre comentou aqui no Gabriela Esportiva, que não acreditava, né, que o Barcelona jogasse no Mário Pessoa, porque o Mário Pessoa brincava, né, anunciando reformas paliativas, né? E a gente sabia que um campeonato da grandeza da primeira divisão, com futebol às 16h, né, dificilmente o Mário Pessoa teria tempo tiveram, mas solução não apareceu em momento nenhum. E agora a gente já sabe que o Barcelona, que deveria fazer o segundo jogo, o jogo da segunda rodada, em casa, né, no estádio Mário Pessoa, diante do Vitória, nesse jogo da segunda rodada, o Barcelona vai ter que jogar fora de Ilhéus, porque os laudos não estão prontos, o trabalho não passou confiança, o trabalho não foi feito como deveria ter sido feito, entendeu? E a realidade é essa: o Barcelona, no jogo que deveria ser o mandante da segunda rodada diante do Vitória, né, a torcida de Ilhéus não vai ver, não vai ter a oportunidade de ver esse duelo, porque o jogo já está sendo remarcado pela Federação Baiana de Futebol para o campo do Bahia de Feira. Vai jogar em Feira de Santana com o Bahia de Feira. Bom, a primeira rodada acontece nesse final de semana. Teremos futebol no sábado, teremos futebol também no domingo. São dois jogos programados para sábado, né? Com o Bahia de Feira abrindo a competição com o Sport Clube Bahia. E teremos também no sábado o Atlético, que é o atual campeão baiano, enfrentando o Vitória da Conquista. No domingo, mais três partidas, né? O Vitória joga no Barradão diante da Juazeirense, a Unirbe recebe em Alagoinhas o time do Barcelona, e teremos Jacuipense recebendo a Doce Mel. São jogos da primeira rodada. E até esse primeiro momento, o Barcelona, que já teve mais de dois profissionais na área do futebol nos últimos dias, ainda não fechou seu grupo, ainda não teve a oportunidade. É uma incógnita, Tony. Então, sinceramente, há uma expectativa muito ruim com relação à participação do Barcelona pela primeira vez na principal divisão do nosso futebol. A gente não vê um planejamento com cara de um time da primeira divisão. A gente não percebe isso. Ele não passa confiança, né, essa instabilidade dos últimos dias e agora a surpresa da divulgação do próprio Barcelona nas redes sociais nesse final de semana, anunciando que 70% do grupo está contaminado com relação à Covid-19. Bom, a federação alega o seguinte, que a rodada está mantida para o final de semana, jogos aos sábados e jogos aos domingos, e que é obrigatório, né, o cumprimento da tabela com equipes que tenham ao mínimo, Tony, 13 jogadores, entendeu? Sem nenhum problema nos seus elencos, né? Então, com limite de 13, a federação que tem dificuldade nesse calendário do Campeonato Brasileiro, porque ao mesmo tempo, nesse primeiro momento, a federação está conciliando o Campeonato Baiano com jogos também da Copa do Nordeste, então não resta muita alternativa, então a federação liberou uma quantidade maior de inscrições. Resta saber se houve essa preocupação, né, dos clubes pertinentes a essa disputa da primeira divisão em colocar mais profissionais para evitar surpresas desagradáveis. Então a rodada está mantida, né? O Barcelona joga de fora de casa na primeira rodada já no domingo, enfrentando a equipe do da Unirb lá em Alagoinhas, que no sábado o Atlético joga também em Alagoinhas, enfrentando Vitória da Conquista. Então é um campeonato da Série A, mas a gente não tem a impressão que a gente tem, Tony, é um campeonato em que Ilhéus não está participando da primeira divisão, porque não vai ter sequer direito de jogar dentro da sua casa, porque nesse momento ainda não tem os laudos técnicos que são fatores predominantes, né, para a liberação da praça esportiva. A gente lembra que o Barcelona jogaria em Ilhéus na segunda rodada, aí na terceira rodada o time do Barcelona enfrenta o Atlético lá em Alagoinhas, na quarta rodada voltaria a jogar como mandante aqui no Mário Pessoa diante da Juazeirense, é dizer, na quinta rodada o Barcelona enfrenta o Bahia no estádio da Fonte Nova, na sexta rodada jogaria, na sexta e na sétima rodada seriam dois jogos em sequência, né, jogando como mandante, seriam dois jogos aqui em Ilhéus, na sexta rodada Barcelona e Bahia de Feira e na sétima rodada o Barcelona enfrentando a equipe da Jacuipense. Na oitava rodada, ele jogaria como visitante em Vitória da Conquista, diante do Conquista, e na última rodada dessa fase de classificação, jogaria fora também contra a equipe da Docimel. Então, a realidade é que, apesar de ser uma tabela onde, tecnicamente, essa tabela poderia até ajudar, Tony, porque seriam os jogos com equipes de um grau de dificuldade maior, o Barcelona jogaria como mandante, mas não existe essa vantagem no momento em que o time ilhéuense não tem nenhum mando de campo. Então ele vai jogar fora todos os jogos como visitante, como mandante, porque o Mário Pessoa, entendeu, ainda está com impedimento de realização de jogos do campeonato profissional da primeira divisão.
Muito bem, Zé Maria, e o programa de hoje vai ficando por aqui, pode fazer suas considerações finais, fica à vontade.
Prazer enorme esse...
Prazer é todo meu, Zé.
Esse nosso reencontro, meu querido Tony Café, na segunda fase eu normalizei aqui o retorno, né? Agora está excelente. Dizer a você, Tony, que foi um prazer a gente reiniciar no Gabriela Esportiva a temporada 2022 ao seu lado aqui na Rádio Gabriela FM. Um abraço a todos, boa noite.
Boa noite, Zé, muito obrigado pelas suas informações, o prazer é todo meu, um forte abraço, estou aprendendo muito com você, Zé, muito obrigado pelo carinho aí, tá bom? Vamos aí, vamos em frente.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.